Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, domingo, dia 18 de agosto de 2019. Mais um programa do Sinfemp, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho, Assunção, São José do Bonfim e Mãe d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. O programa de hoje a gente vai iniciar repassando aqui para os servidores o repasse recebido pelas prefeituras nessa primeira parcela do dia 10 de agosto, apenas do Fundeb e do FPM. Então nós vamos repassar aqui essas informações, já para que todos os companheiros e companheiras, especialmente nos municípios que costumam pagar os salários atrasados, a exemplo de Patos, a exemplo de Olho d'Água, já realmente os servidores tenham conhecimento dos valores recebidos nessa primeira parcela do dia 10 de agosto. Município de Areia de Baraúnas recebeu R$ 535 mil. Município de Assunção recebeu R$ 533 mil. Município de Cacimba de Areia recebeu R$ 567 mil. Município de Catingueira recebeu R$ 594 mil. Município de Condado recebeu R$ 607 mil. Município de Emas recebeu R$ 564 mil. Município de Junco do Seridó recebeu R$ 607 mil. Município de Malta recebeu R$ 605 mil. Município de Mãe d'Água recebeu R$ 569 mil. Município de Olho d'Água recebeu R$ 623 mil. Município de Passagem recebeu R$ 554 mil. Município de Patos recebeu R$ 3.842.000. Município de Quixaba recebeu R$ 542.000. Município de Salgadinho recebeu R$ 575.000. Município de São José do Bonfim recebeu R$ 506.000. Município de São José de Espinharas recebeu R$ 562.000. Município de São José do Sabugi recebeu R$ 590.000. Município de Santa Luzia recebeu R$ 994 mil. Município de Santa Terezinha recebeu R$ 574 mil reais. São Mamede recebeu R$ 584 mil reais. Município de Tenório recebeu R$ 577 mil reais. Município de Várzea recebeu R$ 553 mil reais. E Vista Serrana recebeu R$ 580 mil reais. Então, todos os municípios aqui superam, né, R$ 500 mil de reais nessa primeira parcela do mês de agosto. Então, já alertar aos prefeitos, especialmente aqui em Patos, que vá aguardando esse dinheiro para pagar os servidores no dia 30 de agosto, pagar dentro do mês trabalhado. Então, é justamente essa orientação que a gente está dando aqui aos prefeitos, para que não gastem o nosso dinheiro, o dinheiro do Fundeb, como também o dinheiro do FPM. Além disso, tem que deixar já a reserva, né, para pagar o 13º salário até o dia 20 de dezembro. Né? Todos os prefeitos e prefeitas devem pagar no dia 20 de dezembro, né, até o dia 20 de dezembro, justamente o 13º salário. Quem pagou a metade irá pagar a outra parte, e quem não pagou nada terá que pagar até o dia 20 de dezembro. Então é importante, né, que todos os gestores e gestoras se conscientizem dessa situação, dessa exigência que inclusive deve ser pago, de acordo com a lei, até o dia 20 de dezembro, 13º salário. E também pagar o mês de dezembro até o dia 30. Não deixar valores a serem pagos aos servidores para 2020, né? Mas, companheiros e companheiras, nós vamos agora repassar aqui para vocês o nosso calendário de reuniões. Fizemos algumas alterações em virtude de umas viagens que tivemos que fazer a João Pessoa para resolver esses precatórios de 1999 de Patos, onde, infelizmente, né, a gente convida, né, os servidores, mas nem todos podem vir de acordo com o calendário que foi estabelecido pelo Sinfemp. Muitos companheiros e companheiras faltaram, né, não compareceram naquele calendário dos precatórios de 1999. E aí nós tivemos, inclusive, durante a semana que ir novamente a João Pessoa para entregar outra remessa de requerimentos junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. E mais uma vez, amanhã, né, estarei em João Pessoa para também fazer esse encaminhamento de demais servidores, né, que vieram tardiamente. Mas estamos fazendo esse esforço para justamente não comprometer o sindicato. Ou seja, o servidor vai lá no Sinfemp, assina um requerimento, junta toda a documentação, aí a gente não entrega isso em João Pessoa e depois vai sobrar para o Sinfemp, né? Porque para criticar o sindicato tem muita gente, né? Qualquer deslize chove de críticas, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação, esses cuidados de não deixar espaço, né, para que aconteça esse tipo de coisa. Por isso que, mais uma vez, estaremos encaminhando, né, essa documentação junto ao Tribunal de Justiça. Essa semana que passou, Carminha esteve, né, em João Pessoa, encaminhando essa documentação. Essa segunda-feira, né, amanhã, estarei lá para entregar também outra documentação. E assim vai realmente avançando, né, esses requerimentos. Esperamos que todos os 700 servidores que são beneficiados que compareçam. Os companheiros que são herdeiros, né, dos servidores que já faleceram e têm os familiares para receber, estão marcando no escritório de Dr. Alexandre Oliveira, que está dando apoio às advogadas que estão nesse precatório de 99, que é a doutora Socorro Nóbrega e doutora Bárbara Duarte. E está sendo tudo agendado, né, porque tem que fazer procurações, né, uma documentação diferente dos que realmente estão vivos, né? Então, são procurações diferenciadas, e inclusive tem que colocar valores, né, tudo isso, mas está sendo encaminhado, né, muita gente já preparou, alguns estão prestes a encaminhar, né, a comparecer, da forma que está sendo agendada lá no escritório, mas a gente vai sair fora, né? Porque quando terminar sair o primeiro pagamento, essa primeira parcela do pagamento dos precatórios de 1999, nós vamos definir uma reunião com os servidores e servidoras da Secretaria de Educação que estão na ação de 1996, tá certo? São 503 servidores e a gente já vai organizando aí, saber aí se, inclusive, já relacionar, né, as pessoas que faleceram, né, porque deve ter muita gente. Para você ter uma ideia, esse de 1999 tem em torno aí de 70 a 80 servidores que faleceram. Mas os herdeiros, né, irão receber normalmente. Bom, então, diante dessas informações aqui, nós definimos o calendário de reuniões do Sinfemp, agora para o mês de agosto, e vai também entrar no mês de setembro, ou seja, o calendário que terá início amanhã e será concluído no dia 6 de setembro, né, numa sexta-feira. Então, amanhã, os servidores de Vista Serrana, a nossa Assembleia Geral, a nossa reunião, às 4 horas da tarde, na Escola Estadual. Lá em Vista Serrana, o prefeito colocou falta e descontou a paralisação na greve nacional ocorrida no dia 14 de junho. E como ele não devolveu, nós vamos entrar com ação na justiça contra o prefeito de Vista Serrana, certo? Que realmente está tendo um comportamento totalmente diferente do gestor anterior, de perseguições, certo? De assédio moral, de colocar falta nos servidores, de fazer desconto nos contra-cheques. Eu fico aqui imaginando se ele está pensando em tratar os servidores da mesma forma que ele trata os seus trabalhadores, né? Mas está redondamente enganado. Então nós vamos agir, vamos reunir todos os companheiros e companheiras de Vista Serrana, leve o contra-cheque anterior, certo? Leve o contra-cheque com desconto que foi feito, tire cópia da carteira do SINFEMP, do CPF, da identidade, do comprovante de residência, da sua portaria de nomeação, certo? Para que possa cada um assinar a documentação para entrarmos com essa ação na justiça. Até porque o prefeito de Guarabira repetiu essa dose aí também, fazendo desconto num dia de paralisação dos servidores. E lá nós ganhamos a ação, estou colocando nós, porque eu sou o presidente da CTB Paraíba e o sindicato lá é filiado à nossa central sindical. E o advogado era justamente Dr. Damião Guimarães, que é o mesmo advogado aqui do SINFEMP. Então, todos os servidores e servidoras procurar organizar essa documentação no município de Vista Serrana. E segunda-feira, às 4 horas da tarde, na Escola Estadual, já vamos juntar essa documentação. Os advogados do sindicato estarão na reunião, como também a direção, para que a gente possa organizar tudo isso. É amanhã, 4 horas da tarde, não pode faltar ninguém, tá certo? À noite estaremos realizando a assembleia no município de Malta. Vai ser às 7 da noite na Escola Estadual, certo? Então todos os companheiros e companheiras estão convidados. Vamos discutir a questão da implantação da insalubridade no município, né? Que o prefeito Nair Rosa ainda não implantou, dos garis, de auxiliar de serviço, de merendeiras. A mesma coisa se repete lá em Vista Serrana. Há uma resistência desses prefeitos em garantir o direito dos servidores municipais, né? Então nós vamos discutir realmente essa pauta, né? Lá no município de Malta, às 7 da noite, na Escola Estadual. Todos os servidores e servidoras estão convidados e convidadas para a nossa assembleia. Então, amanhã, 4 da tarde, Vista Serrana, e 7 da noite no município de Malta. Na terça-feira, dia 20, às 5 horas da tarde, estaremos realizando a Assembleia Geral no município de Areia de Baraúnas. Vai ser lá na sede do SINFEMP. Sede do SINFEMP, às 5 horas da tarde, da terça-feira, todos os companheiros e companheiras sejam já convidados e convidadas para a nossa reunião. E à noite estaremos realizando a reunião em Cacimba de Areia, né? Vale salientar que lá em Areia de Baraúnas também a prefeita, né, que é mais fácil encontrar Osama Bin Laden depois da morte do que ela, até hoje a gente não se encontrou, né? Não sei se ela dá expediente lá na prefeitura, como é que a gente faz para encontrar, mas não implantou também a insalubridade dos servidores municipais, né? E salários congelados e por aí vai. Então vamos realmente discutir essa questão, porque essa pauta que a gente está discutindo nos municípios passa pela implantação da insalubridade, as ações que tramitam na justiça, atraso de salário, rateio do Fundef, a situação da aposentadoria hoje para os servidores públicos, né, que está se tornando aí com a aprovação da reforma da Previdência extremamente difícil. Então os companheiros e companheiras de Areia de Baraúnas, terça-feira às 5 horas da tarde, na sede do SINFEMP. À noite, às 7 da noite, do município de Cacimba de Areia. A reunião será na Escola Capitolina Sátiro, em Cacimba de Areia. E Cacimba de Areia tem a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras, que o prefeito Rogério Campos ficou para implantar 10% em junho, 10% em julho. Na verdade, implantou só 10% em julho. E a gente quer discutir justamente os outros 10%. Ele vai implantar agora no mês de agosto. E se não implantar, a gente já vai também juntar a documentação para entrar com a ação da justiça, cobrando o retroativo desde o mês de junho, né, dessas auxiliares de serviço e merendeiras, né? Com certeza foi um projeto para a Câmara lá, para a fiscal de tributos, passando de 1.000 para 3.000, e o prefeito é fiscal, né, de tributos, né? Passou aí 200% de aumento. Agora, quando é para auxiliar de serviço e merendeira, para garantir aqui não chega nem a R$200, é essa dificuldade. Mas nós vamos discutir tudo isso lá no município de Cacimba de Areia, na terça-feira, às 19h, na Escola Capitolina Sátiro. Na quinta-feira, dia 22, às 16h, estaremos realizando a Assembleia Geral em São José do Sabugi, lá na sede da Secretaria de Educação. Na quinta-feira, dia 22, será a vez de São Mamede, né? Às 19h, no Salão da Capela São Sebastião, viu? Lá em São Mamede, às 19h. São José de Sabugi e São Mamede se igualam em não querer também implantar a insalubridade dos servidores municipais, né? Então vai ser justamente uma pauta importante essa, né? Além disso, tem o rateio, né, do Fundef de São Mamede, que é uma confusão tremenda, apesar de já ter uma lei no município. Na sexta-feira, dia 23, às 15h, estaremos realizando uma Assembleia Geral no município de Salgadinho. Será na Câmara Municipal de Salgadinho, sexta-feira, dia 23, às 15h. À noite, estaremos no município de Assunção, às 19h, na Câmara Municipal, realizando lá uma Assembleia com todos os servidores. Salgadinho e Assunção também insistem em não implantar insalubridade. Salgadinho é pior, né? Assunção é somente as auxiliares de serviço e merendeiras que não recebem, mas os demais servidores já recebem. Avançamos lá em Assunção. No sábado, dia 24, às 9h, estaremos realizando uma Assembleia Geral no município de Emas. Vai ser na Escola Estadual Professora Margarida. A pauta também é a insalubridade, atraso de salários, né? Tivemos agora a mudança de prefeito lá em Emas, a Nete volta a assumir a prefeitura e pelo menos da vez que ela assumiu, a gente avançou bastante e esperamos que avance também dessa vez, né? A Nete é uma pessoa muito transparente, daqueles políticos mais antigos, né? Daquela época que entrava rico na prefeitura e saía pobre. Hoje, os caras entram, não tem um gato para puxar, sai ricos e mais ricos, né? Mas a Neto não é dessa época aí, não. A Neto é da época que ainda entrava uma estrutura enorme, né, para ser político, né, ser prefeito e tal, e, na verdade, muitas vezes investia tanto do bolso que não tinha essas condições de permanecer mais, mesmo com da mesma situação anterior, né? Então tem essa mudança de prefeito lá em Emas, né? Então a Neto assume, a gente inclusive vai convidá-la para participar dessa reunião aí no dia 24, né? Na escola Professora Margarida, Escola Estadual lá em Emas, às 9h, no sábado. E às 16h, estaremos no município de Passagem. A reunião será no centro recreativo vizinho à escola Carlos Monteiro, em Passagem Velha, né? Passagem Velha, Passagem do Meio, né, e Café do Vento, lá são três espaços, né, um melhor do que o outro, mas vai ser lá na Passagem Velha, né, no caso, essa reunião nossa, em Passagem no Centro Recreativo, 16h, sábado. Na outra segunda-feira, de amanhã, 8, será a vez de São José de Espinhares, dia 26, às 16h, da Câmara Municipal, lá em São José de Espinhares. Todos os companheiros e companheiras façam esse esforço, tem o rateio do Fundef, né, que isso é uma decisão contrária aqui em Passo, mas nós já recorremos para o Tribunal de Justiça, certo? E toda essa dificuldade lá para fazer esse rateio do Fundef dos professores, com o dinheiro em caixa, e o prefeito, infelizmente, não cumpriu o que ele disse, né, quando era vereador. Então, essa Assembleia de São José dos Pinhares, dia 26, 16h, na Câmara Municipal. Logo em seguida estaremos no município de Condado, né? Dia 26, numa segunda-feira à noite, em Condado. Uma assembleia também com todos os servidores na sede do Sinfemp. E na terça-feira, dia 27, às 17h, será a vez de Santa Luzia. A Assembleia Geral será na sede do Sinfemp. Também lá tem muita gente aí já recebendo dinheiro, né? Lá em Santa Luzia, dos precatórios, né? Hoje eu estou mais tranquilo porque, quando a gente falava em recebimento de precatório nos outros municípios, o pessoal de Paz dizia, só a gente que não recebe, né? Mas eu espero que brevemente a gente receba esses 50% aí. Tem gente ligando, tem gente perguntando, tem gente no sindicato, está perto de sair, de aguarde. Nós estamos encaminhando e agora depende tudo do Tribunal de Justiça da Paraíba. A nossa sorte é que a gente não precisa mais de prefeito para pagar esses precatórios, porque se eles não fizeram o depósito no caso de Patos, de 137 mil todo mês, certo? Aí quando atrasa, o tribunal vai lá e faz o bloqueio, como foi feito aqui, de 619 mil e também algumas prefeituras, no caso, condado de Vista Serrano, né, que já teve esses bloqueios para pagamento dos precatórios. Então, na terça-feira, dia 27, às 5 da tarde, Santa Luzia. Aí vem o mês de setembro, a reunião nossa na segunda-feira, às 5 horas da tarde, Olho d'Água, vai ser na sede do Sinfemp. Na terça-feira, no dia 3, às 4 horas da tarde, será a vez de Catingueira, na Escola Municipal. Na mesma terça-feira, à noite, será em Santa Terezinha, né? Isso eu estou agora no calendário do mês de setembro. Santa Terezinha será na Escola Santa Terezinha, na BR. Na quarta-feira, dia 4 de setembro, às 5 horas da tarde, será a vez de Tenório, na sede do sindicato. Na quarta-feira, dia 4 de setembro, às 7 da noite, em Junco do Seridó. Vai ser lá na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 10 horas, vamos realizar a reunião em Quixaba, né? Local a confirmar, porque lá em Quixaba tem agora a nova modalidade, né? A secretária de Educação, juntamente com a prefeita, a gente solicita que seja liberado os servidores para comparecer à reunião pelo menos 10 horas da manhã, que a gente reúne pelo menos de 10 até as 11h30. Aí ela mandou um ofício dizendo que os servidores estão liberados a partir de 11h30 da manhã, quando termina o expediente, né? Ironizando, né? Com o sindicato. Aí nós também estamos ironizando, né? Com a Prefeitura de Quixaba. Nós formulamos na última sexta-feira uma denúncia no Ministério Federal do Trabalho por prática antissindical da Prefeitura de Quixaba, né? Então, veja bem. Se a gente solicita para fazer uma reunião com os servidores, lá em Quixaba só funciona praticamente o turno da manhã. A maioria dos professores mora na zona rural ou mora em Patos. Aí simplesmente ela quer liberar 11h30, o pessoal vai... Em que transporte? Se é justamente o ônibus que faz o transporte dos professores para Patos e até para a zona rural. É justamente para inviabilizar a reunião do sindicato. Mas nós acionamos o Ministério Público Federal do Trabalho, denunciando essa prática antissindical da prefeita e da secretária de Educação de Quixaba. Isso é uma vergonha, essa prática, né? Da Prefeitura Municipal de Quixaba, né? Uma perseguição aos servidores, uma perseguição à nossa entidade sindical. Mas já acionamos o Ministério Público Federal do Trabalho e ela vai se explicar juntamente com a secretária de Educação, certo? Porque nas gestões anteriores, inclusive, nós fazíamos as reuniões em Quixaba normalmente. E agora a prefeita está perseguindo o sindicato, né? Juntamente com a secretária de Educação, né? No dia 5 à tarde, estaremos no município de Várzea, às 5 horas da tarde, no dia 5 de setembro. A reunião será na Câmara Municipal, lá no município de Várzea. No dia 6 de setembro, às 11 horas da manhã, será a vez de Mãe d'Água. Vamos fazer a nossa reunião no Salão Paroquial. E terminando aqui, no dia 6 de setembro, a sexta-feira, às 4 horas da tarde, será a vez de São José do Bonfim, na Escola Humberto Lucena, Escola Municipal. Vale salientar aqui que saiu a decisão da nossa ação contra o município de São José do Bonfim, tá certo? Uma decisão, inclusive, favorável aos servidores. Aquela ação que reclamava da época que não pagava salário mínimo, PIS/PASEP, 13º, um terço de férias e por aí vai. Então saiu a decisão, até que enfim, de São José do Bonfim. Né? Rimou, né? Até que enfim, para Bonfim. Então veja bem, essa nossa reunião em São José do Bonfim, justamente no dia 6 de setembro. Então nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical e em seguida a gente volta com o programa Sem Fé para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz vai quebrar a sentinela. De Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remeleixo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena menina danada, minha camarada, vem-me pela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho aqui mexe com ela?
Você está ouvindo o programa Sem Feite para Todos.
Pois aí, a saudosa Clara Nunes, né? Uma linda canção. Mas, companheiros, nós estivemos também discutindo aqui em Patos o plano de CAC, carreira e salário dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social. Basicamente, as categorias de assistentes sociais, advogados, psicólogos, pedagogos, orientadores sociais. Todos estes com nível superior. E também do ensino fundamental e médio e técnico. No caso, técnico do SUAS, educador social, cuidador social, auxiliar de cuidador social, auxiliar de serviço, vigilantes, motoristas, técnicos administrativos, recepcionistas, essas categorias, né, que estão realmente incluídas num plano, que foi constituída inclusive uma comissão para analisar, né, toda essa nossa proposta. Né? Estivemos reunidos com o advogado do sindicato, doutor Damião Guimarães, essa comissão representativa de todas essas categorias, fechado o plano. Agora nós vamos marcar o dia de uma reunião, se possível ainda essa semana, para apresentar o plano para todos os servidores e servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, uma proposta interessante, né, que trata da nova tabela de vencimentos. Né, inclusive, há muitas irregularidades, né, nesses editais que são publicados aqui em Patos. Isso é uma coisa histórica. Inclusive, você, o trabalhador do município, esse, o contratado do processo seletivo, por exemplo, ganha R$2.000 hoje. Aí, quando vai fazer o edital do concurso, reduz para R$1.000, para R$1.200, para R$1.300. Quer dizer, era para levar em consideração, pelo menos, o salário, né, do contratado. Mas não, do processo seletivo, mas não, eles reduzem o máximo, né? Justamente coloca aí salário para assistente social de R$1.200, Aí o contratado ganha 2.200, né, do processo seletivo. Então, realmente, há esse espaço aí, né, de diferença de salário que prejudica justamente o companheiro ou a companheira que foi aprovado de um concurso público, né? Então, nós vamos definir essa proposta aqui, né? Fazer a leitura para todos os servidores e servidoras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quero dizer aqui que a secretária Edjane está empenhada, né, na aprovação desse plano, certo? Nós somos aqui pé no chão, sincero, transparente, né? Está dando essa contribuição. Foi formada uma comissão anterior com Sami, com Djailma e com Jaira para elaborar essa proposta, né? Foi encaminhada para o Sinfem para analisar com o nosso jurídico e agora nós vamos apresentar para todos os servidores e servidoras para a gente avançar, né? Eu acho, inclusive, que na Secretaria de Desenvolvimento Social a gente tem avançado, porque tinha um problema sério de horário, certo? E foi resolvido lá internamente. É diferentemente de outras secretarias, como a casa da saúde, que você não resolve praticamente nada, da educação, que você não resolve praticamente nada, da agricultura, que você não resolve, de administração, que você não resolve. Mas, pelo menos, nessa questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem avançado, porque a secretária está querendo resolver. Aí você, quando você tem alguém que quer resolver, as coisas avançam. Quando você tem alguém, um secretário ou uma secretária, que quer empurrar com a barriga, que quer ficar enrolando, aí realmente chega essa situação que nós estamos presenciando aí em diversas secretarias. Companheiros sem equipamento de proteção individual, companheiros, inclusive, sofrendo assédio moral por parte de chefes. Certo? Então, tudo isso. Então, nesse aspecto aqui, inclusive, nós do Sinfep estamos fazendo questão de citar isso. Quer dizer, foi constituída a comissão, com os servidores, um representante dessas categorias, certo? Ocorreu a reunião, foi construída a proposta do plano de carreira e salário dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social. Foi feita a reunião com o sindicato, com a assessoria jurídica, e agora só falta a gente fechar, fazer a apresentação geral, encaminhar para que a secretária entregue, né, ao prefeito interino Salles Júnior para mandar para aprovação na Câmara, né? E no dia da aprovação deve estar todo mundo lá. Então, eu acho que isso é uma questão importante, certo? Que está acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Social, certo? Então, quero destacar isso aqui. A outra questão, no tocante à Secretaria de Desenvolvimento Social, é que as assistentes sociais, num próprio edital, está colocando o seguinte: salário de R$ 1.200 e mais gratificação. E, atualmente, a gratificação é de R$ 767. Ocorre que, neste mês de julho, né, que passou, essas assistentes sociais e servidores não receberam essa gratificação de R$ 767. Então, nós mandamos um ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social para implantar os R$ 767 e, ao mesmo tempo, pagar o retroativo, né, do mês de julho. Certo? Porque também a Prefeitura, a admissão de servidores foi admitido no dia 3 de julho, dia 5 de julho. Aí a Prefeitura vai pagar depois do dia 8. Não pode. Quem entrou no dia 3 tem que receber a partir do dia 3. É a data de admissão, a data da posse. Certo? É posse, você está trabalhando. Então, nós vamos, inclusive, encaminhar um ofício ao prefeito interino Salles Júnior, depois que for convocar todo esse pessoal aí, né? Estão se filiando ao sindicato. E, inclusive, nós estamos encaminhando os ofícios, né, os requerimentos individuais para implantar o adicional noturno, para implantar a insalubridade, né, onde já tem laudo, onde não tem, a gente está fazendo laudo da insalubridade, né, para resolver toda essa situação dos servidores. Então, nós pedimos, no caso aqui específico da Secretaria de Desenvolvimento Social, que seja realmente efetuado esse implantado a gratificação e também pago o retroativo a esses servidores e servidoras, né, no caso os assistentes sociais. Porque, acima de tudo, nós queremos garantir aqui a isonomia salarial. E aí, nós estamos com esse calendário de reuniões aqui nos municípios, mas vamos ter que construir aqui o plano de cargos, carreira e salário dos técnicos administrativos. É uma categoria importante. Eu acho que agora, com esse concurso, a gente supera aqui 200 servidores. Então, tem que ter um plano específico, um plano de cargos, carreira e salário dos técnicos administrativos, que hoje ganha apenas um salário mínimo de R$ 998 e mais uma gratificação de 250, com exceção dos técnicos administrativos da saúde, que ganha R$512 de gratificação. Aqui, inclusive, na Secretaria de Desenvolvimento Social, no nível fundamental, médio e técnico, apenas o motorista ganha os 512. Então, a proposta que nós apresentamos aqui, voltando um pouco para a Secretaria de Desenvolvimento Social, é a proposta aqui que o salário base seja de 1.500 e a gratificação de 767 para nível superior, nível fundamental, médio e técnico, todos os servidores têm um salário mínimo de 998 mais 512 de gratificação para garantir essa isonomia igual ao motorista, que é a única categoria em partes que tem isonomia salarial. E no caso de quem for do nível médio e técnico, tem mais 20%, né, em cima desses 512, em cima apenas da gratificação, que passará, no caso, para R$614,40. Então, nós avançamos muito, né? Levamos também em consideração aqui a jornada de trabalho de 30 horas, né? 30 horas semanais. Nós não vamos abrir mão de maneira nenhuma dessa jornada de trabalho, né, dos servidores aqui do município de Patos. É por isso que nós estamos colocando aí em todos os planos de cargos, carreira e salários a jornada de trabalho, né, de 30 horas semanais, né, e a defesa nossa é que seja aí 6 horas corrida. Essa é a questão central. Então, voltando para a questão dos técnicos administrativos, a gente vai ter que ter um plano de cargos, carreira e salário para os técnicos administrativos aqui de Patos. Nós vamos ter que ter um plano de cargos, carreira e salário para os vigias e vigilantes aqui de Patos. A gente precisa reunir a categoria. Eu acho que é uma das categorias que realmente o trabalho é assim, mais penoso, né? Porque os companheiros que são vigilantes, né, vigias à noite, que não têm as mínimas condições de trabalho, né? E vale salientar que nem um vigia nem vigilante, ele realmente usa armas, né? Realmente estão lá, né, vigiando o prédio, né, sem a mínima estrutura, não tem nem colete à prova de bala, certo? Não tem realmente a mínima estrutura de trabalho. Então nós precisamos reunir os vigias e vigilantes aqui de Patos, que são servidores públicos municipais, para também construir o plano de cargo, carreira e salário da categoria. Então, são duas categorias importantes, fundamentais, né, que a gente precisa realmente construir esse PCCS. Né? Temos também a necessidade de reunir com os pedreiros, com os serventes, com os pintores, né, com eletricistas, com os companheiros que são encanadores, com operadores de máquinas, certo? Com todos esses companheiros aí da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Serviço Público, temos que reunir também os garis, né? Temos que reunir os coveiros, temos que reunir os demais servidores que trabalham especialmente na Secretaria de Infraestrutura, Serviço Público, Agricultura, Meio Ambiente, né? Meio Ambiente, né? Porque tem muitas coisas acontecendo, né? Inclusive, nós estamos preocupados com as condições de trabalho, né? Nós tivemos aí uma greve dos garis da empresa Conserve, né? E nós presenciamos aí as condições que esses servidores efetivos estavam trabalhando. Por exemplo, eu passei na rua Horácio Nóbrega, estava lá numa caçamba juntando lixo, sem o equipamento de proteção individual, sem as mínimas condições de trabalho, vulneráveis. Né, vulneráveis, porque não tem nem condições, né, de você estar pegando lixo e jogando em cima de caçamba. Isso é uma coisa extremamente atrasada, né? Mas esses companheiros são submetidos a essa situação. Os que juntam restos de árvores, a mesma situação. Os que estão campinando aí, né, inclusive é uma empresa terceirizada ou é contrato direto da prefeitura, porque não é nem a Conserve. A gente presencia o quê? Não tem equipamento de proteção individual, não tem sequer uma bota, não tem luva, não tem máscara, não tem fardamento, né? Então toda essa situação realmente é das condições de trabalho. Se você vai num cemitério também, você encontra uma série de dificuldades. Então é importante, né, focar nas condições de trabalho desses servidores e servidoras aqui no município de Patos, companheiros. A situação do matador é uma situação extremamente difícil, caótica em todos os aspectos. A insalubridade ali toma de conta, certo? Não tem realmente uma limpeza permanente e adequada que tem que ser todos os dias, né? Inclusive, eu vou falar sobre essas condições de trabalho dos servidores de Patos, que a gente está juntando aí toda a documentação, mas uma situação extremamente difícil no matador municipal, outra situação extremamente difícil no canil, lá na escola agrícola, para os trabalhadores, para se ter uma ideia, lá não tem banheiro, lá não tem sanitário, lá não tem como tomar um banho, certo? As necessidades são feitas no mato. Essa situação não tem as mínimas condições, né? Eu acho que é pior do que vida de cachorro para o servidor lá no canil, né? Porque o cachorro faz o cocô lá e os companheiros vão ter que realmente fazer a limpeza, que limpar, muitas vezes sem o equipamento de proteção individual. Então é uma situação extremamente difícil, né? No matadouro, no canil municipal, em outros locais, né? Aqui em Passo, mas especialmente esses locais aí, são difíceis, né? Outra dificuldade também que eu encontrei aqui é no arquivo municipal, gente, não tem condições do funcionamento de um arquivo. Naquelas condições, você que vai pegar um documento ali no arquivo municipal, no centro administrativo, aquilo ali é uma loucura. Aquilo é uma aberração, e lá tem gato, aí tinha rato, aí levaram os gatos, certo? Agora tem rato, gato, barata, tem tudo ali dentro, mofo, né, infiltração, certo? Um ambiente que era para estar interditado, não tem condições de funcionar aquele arquivo ali no centro administrativo, é uma coisa absurda. Absurdo. Aí você vai lá na sede da Vigilância Sanitária Municipal, as mesmas condições insalubres, né? Infiltrações, reboco caindo, mofo tomando de conta, né? Então, não é feita realmente essas reformas nos ambientes de trabalho, nos locais de trabalho, e está adoecendo os servidores e as servidoras. Certo? Já pensou uma companheira grávida no local desse? Já pensou quem tem alguma alergia trabalhar no local desse? Mas parece que é tudo normal para esses secretários, porque a maioria são secretários beija-flor. Eles vão lá na secretaria, né, a sala dele é climatizada, está tudo resolvido, aí sai, né, mas o servidor que está ali trabalhando no dia a dia é totalmente diferente. Então essa situação do arquivo municipal, que aquilo é uma coisa extremamente difícil, muita gente já adoeceu ali e com certeza vai adoecer mais. Não tem como funcionar um arquivo daquela maneira, naquelas condições. Certo? Além da... Se cair uma caixa daquela na cabeça de um servidor, né? Pode até matar. Certo? Então, tudo que você imaginar, pensar, tem naquele arquivo. Certo? Tinha um rato, levaram os gatos. Agora você tem rato, tem gato, tem tudo. Então, essa situação lá, eu tenho muito conversado lá com o companheiro Zé Dedé, não sei como o Zé Dedé ainda está aguentando aquilo ali, mas quando você entra, você já sente, né? A dificuldade, né? Que esses companheiros e companheiras enfrentam ali naquele arquivo municipal. Então, as condições de trabalho, elas são imprescindíveis, né? A gente visita os locais de trabalho e presencia a falta de EPI, companheiro. Nós fizemos, inclusive, essa semana, acompanhando o engenheiro do trabalho para fazer o laudo, foi lá no CAIC, foi lá na UPA, né? O pessoal da cozinha não tem EPI. Estão trabalhando o quê? Com tênis, os aventais de tecido, certo? O que é que pode acontecer? Água quente vai queimar todo o seu corpo, inclusive vai queimar inclusive os pés, né? Que você está com tênis, água quente vai ficar, né? Então veja bem, essas condições, as companheiras que estão lavando banheiros, que tem contato com fezes, com urina, tudo, mesmo esse pessoal recebendo a insalubridade, mas tem que ter o equipamento de proteção individual e não está sendo oferecido pela Prefeitura Municipal de Patos. A gente vê o secretário, inclusive, Ranieri Ramalho, tirando uma foto com um coveiro que nunca pegou na alça de um caixão, certo? Aí estão entregando aqui, entregando a quem? Aí entrega uma luva, tu tira uma foto, bota a matéria aí, certo? Aí você vai lá no cemitério, os companheiros não têm realmente essas condições de trabalho, você vai para o pessoal que está limpando as ruas aí, que é da Secretaria de Serviço Público, não tem realmente esse equipamento de proteção individual. Na verdade, é entrega a prestação. Se eu fosse secretário, eu me envergonharia de fazer uma foto dessa com qualquer companheiro e companheira. Porque na gestão anterior, inclusive, fizeram uma foto com Joaninha, que trabalha no cemitério. Foi a maior média. Digo, Joaninha, depois daquele dia, recebeu mais o que? Nada. Né? Então, veja bem, é a situação do tratamento, né, dos servidores de Passo. Vá nas praças e veja se esses servidores não têm fardamento, não têm equipamento de proteção individual, não têm vassoura. Certo? Não tem, inclusive, nem saco para juntar lixo. Né? Pergunte a Célia lá na praça ali da Vara do Trabalho, na Brasília, as condições de trabalho. Passe naquela praça ali, ao lado da Faculdade de Economia. Vá visitando, veja as condições de cada local de trabalho desse. Quer dizer, os companheiros não têm nenhum material de trabalho. Certo? Então, é preciso que aqui em Patos seja realmente revista essa situação, gente. É vergonhosa uma situação dessa. Eu disse, inclusive, disse a todos os prefeitos, mas parece que eles não estão nem aí. Disse, olha, me diga uma coisa, você chega numa cidade pequena, se comparada com Patos, aí você vê lá os garis fardados, identificados, com EPI, tudo direitinho, não é mais bonito, não? Aqui em Patos, você vai na praça, você se confunde. Né? Inclusive, tem muitas pessoas aí que moram nas praças, moradores de rua estão se confundindo com servidores, servidores se confundindo com morador de rua, porque não tem nem como identificar. E é importante essa identificação, por quê? Porque vai um visitante aqui em Patos, você tem uma dúvida, vai procurar essa pessoa que esteja identificada com a farda, com o nome da prefeitura e por aí vai. Mas aqui eles não estão nem aí, certo? Com essa situação, certo? Então é essa questão que a gente também quer levantar, essas condições de trabalho dos servidores e servidoras. Isso está acontecendo na Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente, de Serviços Públicos, da Infraestrutura, da Agricultura, da Educação, certo? Na Educação, pode visitar essas cozinhas aí das escolas, que as cozinheiras não têm esse equipamento de proteção individual, o município não fornece nada, e olha que nós fizemos um levantamento, nome por nome, entregamos e até agora nada. Então, na verdade, a gestão não tem compromisso com esses companheiros e companheiras. Porque nós lutamos por melhorias salariais, mas também lutamos por condições dignas de trabalho. Condições dignas de trabalho. Essa deve ser realmente, sempre foi uma luta, né, do Sinfep, não só em Passo, mas também nos demais municípios que compreendem a nossa base territorial. Vamos agora para mais um intervalo musical. A gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sinfep para Todos.
Ela é bonita, é demais. não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita. É bonita. Diga e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Aí o grande Geraldo Azevedo. Mas companheiros e companheiras, nós sempre estivemos na luta para que todos os prefeitos e prefeitas façam concursos públicos para ser a única forma de ingresso num serviço público. Porque é escandaloso você presenciar o número de contratados, comissionados, né? Terceirizados nesses municípios. Parece que as pessoas mais inteligentes são justamente a família, né? De vereador, de prefeito, de vice-prefeito, de deputado. Porque onde você... Quando você vai a um local de trabalho, por exemplo... Você se depara com o esposo, com a esposa de um vereador ou vereadora, com o filho do vereador ou da vereadora, com o namorado ou a namorada, com alguém da família. Eu nunca vi um povo tão inteligente como esse. Mas eles não entram através de concurso público. Eles não se submetem a nenhuma prova, a não ser aquela, o QI. Quem indica? E aqui em Patos, a gente continua denunciando esse número exorbitante de contratados e comissionados. O Sagres, agora do mês de junho, trouxe simplesmente aqui 1.006 contratados. A Prefeitura de Patos está gastando R$1.635.034,46. Gente, mais de 1.000 contratados. Como se não bastasse, você ainda tem aqui 277 comissionados. A prefeitura está gastando R$676.229,99 por mês. Quando você junta aqui contratados e comissionados, você vai ter um gasto aqui de R$2.311.000. E não há, na verdade, essa redução, por mais que queiram afirmar. Porque quando você vai num local de trabalho, você encontra gente nova trabalhando, filho de vereador, de vereadora. É essa situação que a gente presencia aqui em Patos. Aí você tem aqui 2.138 servidores de um quadro efetivo. A prefeitura gasta com a folha R$5.930.000. E aí nós tivemos, inclusive... A saída do secretário de Finanças, Arnon Medeiros. Porque é muito difícil ficar nessa prefeitura, quem for ético. Por isso que Bonifácio não aguentou.
e renunciou. E por isso que Arnon também pediu para sair. Porque é muito difícil. Porque o correto aqui nessa prefeitura de Patos, como também outras, é enxugar a máquina administrativa. Aí você diz, falta dinheiro, não tem recurso, a prefeitura está quebrada. Que conversa é essa? Como é que a prefeitura está quebrada? Se chamou mais de 200 aprovados num concurso, se mantém os contratados e comissionados, inclusive aumentando. Que quebradeira é essa? Isso não tem lógica. Não tem lógica. E agora tem a nova modalidade aqui em Patos. Chamar os classificados no concurso a prestação. Aqui nós temos, gente, mais de 1.000 contratados. Nós temos vários servidores efetivos majorando. O que é, significa isso? Estão trabalhando dois horários porque está faltando pessoal. Essa que é a verdade. Então esses classificados, inclusive, que foram convocados, devia ter sido um número maior. Parabenizamos o gestor por essa iniciativa de chamar os classificados, mas tem que avançar. E tem que, acima de tudo, assegurar o salário dentro do mês trabalhado. Porque pelo quarto mês consecutivo, o prefeito interino Salles Júnior atrasa o salário dos servidores. Aí será que todo mês vai ser uma greve? Os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social vieram receber salário agora no dia 15. Essa que é a verdade, dia 14, dia 15. Então eu acho que tem que realmente organizar isso. Não venham dizer que está faltando dinheiro. Porque se estivesse faltando dinheiro, não teria esse número de contratados, não teria esse número de comissionados. A prefeitura estaria enxuta, já teria enxugado tudo isso aí. Mas não. Convoca os aprovados de um concurso, mas está mantendo os contratados, comissionados. E aí eu quero saber se agora no dia 30 de agosto o salário vai ser pago em dia ou não. Vai ser pago dentro do mês trabalhado. Essa que é uma questão concreta. Porque o que a gente presencia, você vai numa escola dessa, aí você, o diretor, irmão do vereador. Ah, diretor adjunto. Ah, é um auxiliar de serviço que está na adjunta porque é alguém ligado lá na Secretaria de Educação do município. É essa situação que a gente está presenciando. Certo? Inclusive pessoas comissionadas que não trabalham, que não exercem sua função. É só para ser chefe. Chefe. Inclusive de escolas com pouco número de alunos. Escolas muitas vezes que funcionam só pela manhã. Então é essa dificuldade que nós estamos colocando aqui, essa necessidade, acima de tudo, de enxugar essa folha. Essa folha de pagamento, para não atrasar. Agora, se a prefeitura tivesse esse pagamento em dia dos aposentados e pensionistas, como está fazendo, ótimo. Tivesse também dos 2.138 servidores do quadro efetivo, ótimo. Aí tudo bem. Aí quer contratar, contrata. Quer comissionar, comissiona. Agora, antes de tudo, assegurando o pagamento de quem está no dia a dia trabalhando. A prioridade tem que ser o servidor efetivo, o aposentado e pensionista aqui no município de Patos. Essa tem sido intransigentemente a defesa da nossa entidade sindical. Então, bom final de domingo para todos. Uma semana de grandes vitórias. Certo? Vamos, mais uma vez, conclamar todos os companheiros para comparecer a essas nossas reuniões, assembleias do dia 19 de agosto ao dia 6 de setembro, nos 22 municípios que compreendem a nossa base territorial, né? E durante a semana a gente também vai trabalhando essas questões específicas aqui do município de Patos. Forte abraço a todos e até o próximo domingo.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.